próxima faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu que não venho como uma brisa leve, mas venho como um furacão. Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
Eu que sei que a força não é o oposto de força, não é o oposto de fraqueza, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu, gente, tirando minhas cartas no tarô, porque meu baby me ama, meu baby me quer bem. E na quarta ponta, quem tá aqui com a gente hoje?
Ai, gente, eu vou me apresentar como rainha de copas, já que vocês usaram essa apresentação linda. Meu nome é Sonja, eu sou uma cantora carioca de blues e soul. Prazer.
Oi, Sonja, prazer. Estamos aqui hoje com a Sonja para fazermos uma entrevista com ela, conhecer melhor ela, a música, né, o conteúdo dela. Ela vai estar aqui com a gente conversando sobre tudo, sobre música, sobre vida, sobre inspirações e muito mais, porque aqui a gente sai soltando a lenha, né, Matheus?
Ah, é sempre, não pode faltar muito papo e muita música, não vai ser diferente com você, Sonja.
Eu amo, gente, adoro falar sobre música, adoro falar sobre mim como uma boa artista que sou.
Muito que bem. Mas antes de conversarmos com a Sonja, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.próximafaixa.com. Você encontra coberturas de eventos, notícias e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer. Nos escute onde você preferir, nos avalie também, pois é muito importante. Aqui na... Não vou falar, né? Porque hoje a entrevista é exclusiva com a Sonja. Mas se você quiser pular essa nossa intro aqui na descrição, tá a minutagem correta pra gente conversar direto com a Sonja. Onde estamos também, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E como estamos em um episódio extra, na nossa tradição de episódios extras, é indicar a playlist do LGBT Podcasters no Spotify. Lá você encontra podcasts dos mais diversos gêneros falando dos mais diversos assuntos. De tecnologia, música, comportamento, psicologia, saúde. O que você quiser tem na playlist do LGBT Podcaster, sempre atualizado com novos episódios para vocês. Para encontrar é só pesquisar por LGBT Podcasters no Spotify ou acessar aqui o link que está na descrição, né? É, mas vamos lá. LS, você tem alguma indicação de música para o episódio de hoje?
Não temos indicação de música, temos indicação da nossa super playlist que está atualizadíssima. Como vocês sabem, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de curadores, né? Através de curadoria, selos, rádios, portais, podcasts e muito mais. Nós já indicamos vários artistas, tem uma playlist muito legal para vocês ouvirem. Se você é artista independente e quer aparecer aqui no nosso podcast, nas nossas redes sociais, no nosso site, entra lá na Groover e manda sua música pra gente ouvir, te dar um feedback. Mas o artista que a gente vai indicar e conhecer hoje é a Sonja, gente. Vamos Sim. ouvir, ó. O Rainha de Copa está fresquinho, gostosinho lá no Spotify. Então, depois que você ouvir a nossa playlist, antes de ouvir a nossa playlist, pesquisa lá Sonja e vamos ouvir ela hoje.
Maravilha, gente.
Bora lá. É a Rainha de Copas. No episódio especial do Próxima Faixa, recebemos a cantora Sonja para falar sobre música, inspirações, próximos passos e muito mais. Com influências diretas do blues e do soul e dona de uma voz potente, Sonja cria um som único e cheio de personalidade e encanta o público por onde passa. E aí, meninos, vocês estão prontos para tirar as cartas hoje? Oi, Sonja, tudo bem por aí? Se apresente aqui para o nosso público.
Oi, gente. Muito, muito obrigada por esse convite, por esse espaço que vocês dão aos artistas independentes, aos artistas LGBT. Isso é muito importante. Quero agradecer demais esse convite. Eu sou uma cantora brasileira, carioca, de blues e soul. E lancei agora meu álbum, né, Rainha de Copas. E estou prontíssima para falar um pouco dele para vocês.
Eita, que delícia! Eu já vou começar falando do disco, né? O disco saiu no dia 25 de agosto, não tem nem 2 semanas ainda, tá fresquinho. E eu quero que você aproveite essa sensação para falar pra gente como é que é colocar um filho novo no mundo.
É maravilhoso, assim, o processo de criação de um álbum, ele é um processo maravilhoso, né? É uma coisa gostosa de vivenciar, assim. Aquela música que antes estava só na ideia e depois foi pro papel e começou a tomar forma. Mas nada se compara a quando o álbum realmente nasce, assim. Quando tá tudo pronto, quando a equipe ouve e fala, é isso, tá finalizado. Então, assim, é uma sensação muito boa, né? É uma sensação também de dever cumprido com um pouquinho de, não vou dizer cura, mas é um processo, né, de cura. É uma parte muito importante, assim, da cura, não só a minha, mas imagino que dos outros artistas que participaram, né? Porque música tem essa função. Então, assim, ter um álbum novo no mundo é uma sensação maravilhosa. É uma das que eu mais gosto nessa minha vida de artista.
Ai, poxa, que delícia. E aqui do nosso lado, a gente até fica pensando sobre esse processo. Eu queria saber um pouco mais sobre como você enxerga a diferença da Sonja, que lançou o álbum lá de 2019, Sonja, para a Sonja, que está lançando agora o Rainha de Copas.
A Sonja, né, que lançou o primeiro álbum, que é homônimo, ela era um pouquinho... Eu estava passando por experiências muito difíceis. Já nesse álbum da Rainha de Copas, ele vem falando dessa superação dessas coisas difíceis, né? Então, o primeiro álbum, eu posso dizer que ele é menos maduro, assim, do que esse segundo álbum, né? Eu era uma outra pessoa, era a mesma pessoa, mas eu estava passando por coisas que me faziam ser uma outra pessoa naquele momento. Então, eu acho que a sonoridade mais rock and roll do primeiro álbum fala muito do que eu estava vivendo, de quem eu era naquele momento. E agora o Rainha de Copas, né? Ele vem já um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais maduro, com um entendimento maior sobre as coisas. E eu acho que isso reflete muito na sonoridade do primeiro e do segundo. E uma diferença grande também é que o primeiro álbum, ele é todo em inglês. E esse segundo álbum, Rainha de Copas, ele já é todo em português. Tem uma música que é em inglês. A princípio, na verdade, todas as músicas do Rainha de Copas eram em inglês. E aí eu falei, não, gente, a gente tem que botar isso pro português. Porque as pessoas precisam entender o que está sendo falado aqui. E aí eu tive a ajuda do Marcão, né, que é o produtor musical do álbum, diretor musical também, e da Geice Valente, que é uma amiga minha que escreve super bem. Então, assim, um álbum e o outro, eles têm muita diferença, assim, de fato.
Muito legal você falar isso dessa diferença dos discos e da mudança de quem era Sonja, quem é Sonja. Porque o seu primeiro álbum foi antes da pandemia, né? Assim, bem antes da pandemia. E aí agora seu novo álbum chega 4 anos, ou até um pouco mais depois, né? Então todo esse processo, esse amadurecimento, você vê que, de algum modo, passar pela pandemia te amadureceu também para chegar nesse trabalho, sabe? Para refletir sobre você mesma, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, tanto a mudança de sonoridade, né, como você falou. E aí você chega com esse álbum novo, com essa nova proposta. Você sente que isso também interferiu você artisticamente?
Eu acho que ter ficado em casa e ter ficado tanto tempo longe do palco e longe... acessivelmente, assim, da música que eu faço com a minha banda, enfim. Eu acho que isso me fez pensar muito. E durante a pandemia, eu também estava passando por uma não vou dizer, assim, um isolamento de mim mesma, mas mais um redescobrir a mim mesma. E isso é um processo muito solitário, muito sozinho, sabe? Então eu acho que esses momentos se cruzaram muito, um momento de ficar em casa, um momento de refletir as coisas que estão acontecendo no mundo e ao mesmo tempo o que está acontecendo dentro da gente, né? Tentar não surtar, né? Que foi muito difícil. Eu acho que todo esse isolamento, todo esse silêncio, né? Todo essa reclusão assim, que a gente precisou fazer, eu acho que influenciou muito, sim, para eu repensar como eu queria botar a minha música para o mundo, né? Como eu queria que as pessoas ouvissem essa música. Então, eu acho que teve tudo a ver, assim, não diretamente, não digo que diretamente, mas indiretamente, com certeza.
Muito legal, muito legal. E cada faixa desse seu disco novo é representada por uma carta de tarô, né? Como que você chegou nesse processo também criativo e designar cada carta para cada música?
Então, eu não sabia nada de tarô, né? Não sabia absolutamente nada de tarô. Mas eu tinha uma música que se chamava Rainha de Copas, que ela surgiu de uma tiragem de tarô que a minha cigana fez para mim, quando eu estava vivendo um momento muito turbulento na minha vida, com hábitos muito ruins que eu tinha, me destruindo mesmo, sabe? E ela tirou esse jogo e falou: ó, se você continuar nesse caminho, não vai ter volta, mas você tem a escolha de fazer diferente. E se você conseguir tirar essa força de dentro de você que existe, que é sua, e tomar esse outro caminho, tomar essa decisão de escolher a vida, as coisas vão, os caminhos vão abrir para você, as coisas vão fluir. E aí ela me falou tudo isso com o jogo aberto na frente dela e me virou a carta da Rainha de Copas e falou: essa Rainha de Copas aqui no jogo, ela representa você. E a Rainha de Copas, ela fala muito sobre esse mergulho em si mesmo, né? E também essa coisa de conexão com a espiritualidade. Então, a partir desse jogo que ela tirou para mim, eu fiz essa música Rainha de Copas. E esse jogo, como ele conta, né, esse mergulho na lama, esse desespero, essas escolhas ruins, e até a saída disso tudo e o reencontro com si mesmo e com a espiritualidade, eu falei: cara, eu vou pegar as músicas que eu já tenho, que eu escrevi nesse processo que eu estava ferrada, estava, sabe, fazendo escolhas ruins mesmo na minha vida, para mim, para os outros. Eu escrevi muito nesse processo, né? Era uma coisa muito de tentar tirar de dentro de mim toda aquela dor que eu sentia. E também tinha músicas que falavam sobre conseguir ter escolhido o caminho da vida, como a cigana tinha me falado, né? E aí eu pensei: eu vou pegar essas músicas, vou costurar elas para contar essa história, né, que a cigana também contou com a tiragem do tarô que ela jogou para mim. Vou juntar uma coisa na outra e cada música vai ter uma carta de tarô representando cada fase dessa saída da lama e redescoberta de mim mesma e da espiritualidade. Só que aí eu precisei de uma ajuda, né? Como eu não sabia muito sobre tarô, eu procurei a minha amiga taróloga, Giovana Marques, que é uma super amiga minha e uma taróloga incrível. Ela começou a me ajudar nesse processo de: ó, essa música aqui fala disso, vamos nessa carta aqui, porque essa carta aqui fala disso aqui. Essa música aqui fala disso, essa carta fala disso. Então ela me ajudou a botar uma carta em cima de cada música. E uma coisa muito curiosa é que nesse processo que eu estava, né, de gravação do disco, já com as ideias prontas de vamos fazer músicas em cima da tiragem de tarô, a minha professora de canto, Patrícia Evans, que é minha professora assim há mais de 10 anos, ela do nadaço, ela nem sabia que eu estava fazendo esse álbum, ela não sabia que tinha temática de tarô, nada disso. Ela me mandou uma mensagem um dia e falou: ó, eu senti de te mandar uma mensagem para te perguntar se você quer ter aulas de tarô. E ela é
Meu
muito
Deus.
bruxa, e ela é muito bruxinha, assim, ela percebe umas coisas nas pessoas, ela é muito sensível, sabe? E aí eu falei: cara, óbvio que sim, óbvio que eu quero, porque Eu acho que aquela situação dela me perguntar isso não foi nenhuma coisa de tipo, você aceita? E eu pensar se eu queria ou não. Era uma coisa do tipo, esse é o momento em que você vai aprender o tarô, porque você tá cantando sobre isso, você, teu trabalho é sobre isso. Então você tem que entender, além dessa superficialidade aqui que você tem, essa carta eu sei que é isso, essa carta eu sei que é isso. Eu entendi que o tarô me chamou para entender o que eu tava fazendo ali, juntando música e tarô. Então, assim, foi no momento certo. Nada por acaso, não acredito em coincidência. E aí foi isso.
Gente, que loucura, menina.
Sim.
Eu até aproveito aqui para te perguntar sobre ainda dentro desse processo. Porque foi um mergulho muito intenso dentro de si mesma, porque o tarô faz muito isso, de você parar e repensar, ainda mais com o incentivo do apoio espiritual da sua cigana. Mas todo o processo de construção, tocando tanto em si, ele conseguiu ser prazeroso ou você continuava olhando para as situações e nem sempre olhando de forma positiva, né? Porque também tem músicas ali que não contam histórias tão legais.
Não, então, o processo de criação dessas músicas, quando eu estava escrevendo essas músicas, não foi muito prazeroso, porque eu não estava tendo prazer na minha vida. Eu estava passando por momentos muito difíceis. E eu não digo que eu tinha prazer em escrever aquelas músicas, mas de alguma forma, ter esse escape, né, de escrever, de fazer música com as minhas dores, isso é uma coisa maravilhosa para mim. Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho um privilégio de poder exorcizar as minhas coisas na música. Mas, assim, não foi prazeroso. Claro que tiveram músicas do álbum que foram muito prazerosas em escrever, mas o processo de fazer o álbum, de entrar em estúdio, de ensaiar com a banda antes de entrar em estúdio, de já ter aquilo tudo pronto, foi muito prazeroso. Porque eu consegui entender que aquilo ali estava sendo transformado de uma maneira muito bonita. E eu quando eu estava nesse processo de fazer o álbum, eu já tinha escolhido um outro caminho para a minha vida. Eu não estava mais naquele sofrimento que eu estava antes. Então, já tinha ressignificado muita coisa, que o processo de criação do álbum me ajudou a ressignificar mais ainda. Então, assim, o processo de criar esse álbum foi muito prazeroso. Realmente, assim, olhar para trás e falar, caraca, só por hoje eu consegui vencer aquilo ali que estava me atormentando e eu estou fazendo um trabalho que eu me orgulho muito com tudo isso que eu vivi. Consigo hoje em dia olhar para aquilo com muita positividade. Não me arrependo das coisas que eu fiz, não me arrependo do jeito que eu vivia, porque se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, passado por tudo que eu passei, e foram escolhas minhas e somente minhas, eu não teria o entendimento que eu tenho hoje de mim mesma. Eu acho que eu não teria nem força, talvez, talvez nenhum porquê de buscar esse entendimento de mim mesma, sabe? Então, o que eu passei me deu muito chão, sabe? Muita base. Então, é prazeroso, assim, ver o que, que aquilo ali se transformou, sabe? Ver no que aquilo ali se transformou.
Eu preciso ouvir o álbum de novo agora, com esse olhar. Porque, quando eu vi, o que eu tinha pra mim é, nossa, essa menina faz terapia. Que lindo isso aqui. Eu tava assim, e aí você me falando que foi dentro de um processo doloroso, pra mim, ele traz a maior parte das músicas, pelo menos pra mim, traz uma mensagem tão positiva de entender onde você tá, entender que aquilo não é legal pra você, e você quer deixar o passado pra trás, aceitar as mudanças e entender que vem, né? O importante é ficar de pé e aceitar que as mudanças vão vir, e você vai caminhar pra um lado bom. Eu queria entender como esse processo foi para a arte do disco, porque, me corrija se eu estiver errado, mas parece que você desenhou um tarô, ou algum artista desenhou um tarô todo inspirado, todo especial, né? Ou você encontrou, assim, ele que chamou você pro tarô?
Então, foi um tarô todo especial. Quem fez a ilustração desse álbum foi a Thay Lurie, que é casada com a Giovanna Marques, que é a taróloga. Ela é uma artista plástica que eu admiro, assim, muito, vale muito a pena procurar os quadros dela, vocês não têm noção, essa mulher é incrível, ela pinta, em sua maioria, assim, mulheres, sabe? E ela tem um olhar muito bonito sobre as mulheres e ela tem uma espiritualidade que eu acho a coisa mais linda. E ela também joga tarô. Então, a minha ideia de fazer essa arte, quando eu pensei em fazer essa arte, eu não queria uma coisa já feita, né? Eu não queria pegar, sei lá, as imagens do tarô de Marselha ou as imagens de um baralho cigano e botar ali. Eu queria uma coisa que fizesse, que tivesse a ver comigo, né? E a Thay, ela tem muito a ver comigo, né? Ela me conhece, ela participou muito dessa minha história. Ela pegou todos os processos dessa que eu vivi, né, ao longo desse tempo. Então, assim, ela também é, pô, ela é fanzoca, do mesmo jeito que eu sou fanzoca dela, ela é fanzoca minha. Ela já foi inspiração também de uma música minha do primeiro disco, que é Devil in a Woman's Skin. Eu era apaixonada por ela e fiz essa música pra ela. Ela tá participando do clipe também. Então, eu achei tudo a ver, pedi pra ela fazer essa arte pra mim, né? Porque ela é uma inspiração para mim. Então, ter uma pessoa que é uma inspiração para mim, fazendo, transformando a minha ideia em uma coisa visível, palpável, assim, foi essencial, assim. Então, a ideia foi essa mesmo, foi por esse caminho de fazer uma coisa totalmente nova, não copiar. Claro que não tem muito como não copiar, porque cada carta é uma carta e cada carta tem seus elementos que tem que estar ali. Mas com o toque dela, ficou muito mais bonito.
Ai, parabéns aqui pra ela, que a capa do álbum ficou tudo, ficou perfeita. Você é de rainha de copas no ensaio fotográfico também, no ensaio de divulgação do disco, tá lindíssimo.
Ficou lindo, né? Quem fez esse ensaio foi a Ju Assis, que é uma fotógrafa linda. Ai, tô divulgando todas as minhas amigas que eu adoro.
É sobre. Vamos entrar um pouco na música agora, né? Eu queria falar, né? Nós somos um podcast LGBT. Eu vi o clipe de My Baby, eu achei a coisa mais linda. Eu queria muito que você falasse pra gente um pouco da inspiração para essa música e qual a importância para você de cantar sobre o seu amor, né? Como você inspira as pessoas através da sua música.
Então, My Baby é uma música muito importante, assim, porque se você for pegar o primeiro álbum, ele não tem músicas falando de amor que sejam legais. Porque as minhas experiências até aqui de amor, eu não sei nem se eu posso... De amor, por minha parte, foi. Mas as minhas experiências até aqui eram, tipo assim, péssimas. Eu acho que, sei lá, os meus dois primeiros namoradinhos foram namorados legais. Mas até então, eu não tinha tido experiências maneiras, assim, de um relacionamento saudável, um relacionamento com troca, um relacionamento com lealdade mesmo, sabe? E aí, My Baby foi uma música que eu fiz. A gente já tinha todas as músicas fechadas do álbum. E aí, um dia, me desceu essa inspiração. E aí, eu falei, gente, cheguei no ensaio e falei, gente, fiz uma música, ela também era em inglês. Fiz uma música, vamos ter que botar essa música no álbum. Porque essa música, ela tem que fechar o álbum, porque essa música fala sobre... Depois de tudo, depois de toda M, não posso falar, não sei se posso falar palavrão, então vou falar M, que
pode.
Aconteceu.
Pode
tudo que aconteceu,
falar,
tá bom, obrigada. Depois de toda a merda que aconteceu comigo, e assim, nesse processo de me encontrar, de encontrar onde é que tá o amor dentro de mim, achar uma pessoa que retribui esse amor. É simplesmente entender que eu consegui achar um amor dentro de mim por mim mesma. E aí eu encontrei essa pessoa na vida para compartilhar esse amor. É uma pessoa que também tem um amor próprio muito bonito de ver. Então, ter encontrado essa pessoa em um momento, assim, depois de tanta guerra comigo mesma e tanta autodestruição, foi um presente, assim, sabe? E é uma inspiração estar com ela, porque ela é uma pessoa super artística, ela também é artista plástica, ela faz desenhos lindos, ela é mais do realismo e tal, né? Ela faz desenhos lindos, a gente compõe músicas juntas, a gente tá sempre cantando junta. Então, assim, foi importante, assim, registrar esse amor, sabe? Esse amor, essa troca, essa mostrar que existe, assim, existe amor depois da dor, sabe? Como diz a Letrux. Existe isso, sabe? E é muito importante que a gente mostre isso, que a gente viva isso, sabe? E aí ia ser só a música, né? A gente ia só gravar a música e tal. Aí eu falei, gente, por que não fazer um clipe, né? Tirão das brigas, né? Que tem muito. É tão bonitinho a gente convivendo, assim. É tão bonitinho a gente fazendo as coisas juntas. E aí eu falei, eu vou fazer um clipe caseiro aqui, né? Com o nosso dia a dia, enfim. E aí é isso. E aí é uma pessoa que me inspira. É muito importante, assim, pra mim, ter um amor dessa maneira. Ter um amor que não é tóxico, que não agride, que busca sempre conversar, sabe? A gente sempre busca conversar porque nós somos duas pessoas extremamente diferentes. Eu sou da macumba, ela é evangélica. Ela é super ciumenta, eu não. Mas assim, a gente começa a conversar sobre as coisas e a gente consegue chegar num ponto em comum. Por mais que a gente brigue ali naquele momento, ela é uma pessoa que super pensa assim, no que a gente conversou, eu também penso. E eu acho que assim a gente consegue ir moldando esse relacionamento de uma forma saudável que eu não me lembro de ter tido, sabe? Então esse amor é um respiro, e My Baby é um respiro, e é uma pessoa assim que eu consigo ver estando comigo velha, sabe? Que é uma coisa que eu achava que eu não ia mais encontrar. Eu tenho super vontade de ter filhos e eu já tava na minha cabeça que eu ia ter filhos sozinha e ponto. E eu encontrei essa pessoa super especial e quis registrar em música, né, o quão especial isso é pra mim.
Ai, gente, a música fica ainda mais linda vendo você falar isso tudo, meu Deus.
Ai, que delícia.
E falando nela ainda, porque ela é artista plástica, a capa da música Mudanças, que tá no Rainha de Copas, que é uma sereia, é um presente que ela me deu eu acho que foi de namoro, não foi de aniversário não, foi de namoro. Ela me deu um quadro que ela me pintou de sereia, assim. Que é como ela me vê, e eu achei a coisa mais linda do mundo. E tinha tudo a ver com Mudanças, né? Então eu peguei e botei a arte dela como capa do single Mudanças. Tá disponível lá no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lindo demais esse quadro.
É isso aí. Deixa eu até aproveitar aqui pra te perguntar. Uma das perguntas que a gente tinha aqui no roteiro era sobre o álbum ser totalmente solo, mas todas as histórias que você conta mostram como as composições e toda a construção do álbum é extremamente pessoal sua. É a sua vida, é a sua alma, né? Vem do soul, sua alma tá nessas músicas. Mas você pensa em colaborar com outros artistas? Você tem essa intenção, essa vontade de dividir a criação? Até dividir vocais, né? Porque bem ou mal a criação acaba sendo dividida com outros músicos. Mas dividir o vocal, dividir a composição, assim.
E aproveitando a pergunta dele, eu queria que você falasse também um pouquinho da Caravana Cigana do Blues, que é o projeto que você participa, e acabou de sair um disco também, né?
Então vamos por partes. Falando bem desse negócio da composição, né? A composição, as composições não são só minhas. As letras, a princípio, eram letras que eu tinha escrito, né? Tinha melodia, letra e tal. Só que quando a gente trouxe para dentro do trabalho, houve algumas modificações nas letras. Então, essas letras, elas são escritas em parceria. Então, tem parceria com Marco Lacerda, que também é o produtor musical do álbum. Tem parceria com Igor Hellborn, que é o coprodutor do álbum, coprodutor musical. Tem parceria com a Jace Valente, que é essa minha amiga que escreve pra caramba. Tem composição com Enio Vieira, que também é meu parceiro de composição, a gente já compôs várias músicas juntas. Então tem essas músicas, elas são feitas em parceria. Agora, regravar, a gente já pensou, pô, talvez regravá-las com alguns artistas, é um sonho, né, gente? Mas tudo até aqui foi um sonho, sabe? Tudo até aqui foram coisas assim que em algum momento eu falei, cara, mas talvez isso seja só um sonho, sabe? E eu consegui realizar. Então, assim, eu tenho super o sonho de pegar uma dessas músicas e gravar com a Lineker, que eu sou super fã e eu super ouço várias músicas na voz dela, sabe? Seria lindo, eu tenho muita vontade de gravar com o Ney, que foi uma inspiração gigantesca para mudanças, sabe? É, eu tenho muita vontade de gravar com o Frejá, que eu acho ele um bluseiro muito, muito foda e ainda tá em atividade, sou super admiradora dele, sabe? Então, assim, tenho vontade de ter participações agregando mais ainda, né, nesse álbum. E sobre a Caravana Cigana do Blues, ela foi uma banda, né, que eu fui uma das fundadoras dessa banda. É uma banda que ainda está em atividade, é uma banda que começou com o intuito de levar o blues a todos os tipos de gente possível, imaginável, todos os lugares que a gente conseguisse. Então a gente tocava, tipo assim, literalmente em todos os lugares possíveis e imagináveis, sabe? A gente fez há muito tempo isso, a gente fez quando a caravana estava começando, a gente tocava muito na praia. E as pessoas paravam para olhar, participavam, perguntavam, não, mas que tipo de música é esse? Blues? Ah, tinha gente que nunca tinha ouvido falar. Então, assim, foi muito legal. Eu não faço mais parte da caravana, né? Mas eles continuam tocando e eles continuam com esse intuito de levar o blues a toda e qualquer pessoa, a todo e qualquer lugar. E isso é uma coisa muito maravilhosa, assim. Eu acho que esse movimento que a gente começou, porque o blues, ele é uma. Vou dizer assim, não é pejorativo, mas assim, o blues é uma bolha, ele é bem pequeno, sabe? As pessoas que ouvem aqui no Brasil, as pessoas que vão a show, que conhecem os artistas de blues do Brasil, são poucas, né? Tem um público muito pequeno. Então, esse movimento que a gente começou com a Caravana Cigana do Blues, de ampliar esse raio, sabe? Ampliar essa distância aonde o blues alcança, levar o blues para todos os ouvidos, isso foi uma coisa, assim, que eu posso dizer, sinceramente, foi uma coisa, que a gente teve essa ideia, a gente botou em prática essa ideia foi muito bem, foi um sucesso. Está sendo um sucesso, então, assim, eu tenho muito orgulho de ter fundado essa banda com os meninos. E só que é isso, não faço mais parte da caravana. Eles lançaram um álbum, está maravilhoso, tem participação minha, também recomendo. Tem músicas autorais, muito legal.
Ah, é muito legal, Sonja. Já fica mais uma indicação para esse episódio, cheio de
Sim.
dicas boas. Mas aqui, já nos encaminhando para o final desse episódio, porque esse episódio extra, ele é curtinho. Ainda sobre levar a música para mais pessoas, eu queria saber se você pretende levar o Rainha de Copas para o palco, para shows, se a gente já pode esperar uma turnê, onde a gente pode assistir o Rainha de Copas ao vivo.
Com certeza, eu tô há 3 anos, eu tô desde 3, acho que já são 4, não sei, gente, quando é que foi a pandemia? Já tô louca já. Desde que começou a pandemia, que eu não subo num palco realmente para fazer um show com a banda, né? Um show nosso. Então, assim, a gente está super sedento de palco. A gente quer levar esse álbum com certeza para vários palcos, vários lugares. A gente tem a ideia, sim, de fazer uma turnê com esse álbum. E o primeiro lugar que a gente vai tocar vai ser no palco do Teatro Laura Alvim, lá em Ipanema, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e a entrada é R$ 1. Então, assim, vai ser um lançamento que a gente está super ansioso, super empolgado para fazer, um lançamento super acessível, né? A gente já está falando de conseguir levar o blues a mais pessoas. Essa entrada de R$ 1 é muito importante para o nosso lançamento, porque abre, né, para o público, para qualquer pessoa que queira chegar. Então, dia 12 de outubro, a gente lança finalmente esse álbum no palco, lá no Laura Alvim. Estamos empolgados e é isso.
Caramba, que legal.
Sim.
Faltam um mês, basicamente, né?
Sim, um mês.
Um mês.
Estamos convidados, hein? Ó. Ela
Com
não convidou, mas a
certeza.
gente convida aqui.
Não,
O
com
seu ouvinte
certeza.
também, que está no Rio de Janeiro. Vambora.
É o que eu tô falando, gente. É R$ 1. A gente quer levar essa música para várias pessoas. Então, com certeza, todos estão convidados. Por favor, venham. A gente vai ficar super feliz.
Sonja, estamos nos encaminhando pro final aqui da nossa entrevista. O papo tá muito legal. Mas, pra gente terminar, a gente falou muito de inspirações, né, do seu trabalho. E aqui, toda vez que a gente faz uma entrevista, a gente faz um top... Eu vou fazer um top 3 hoje de inspirações que inspiraram o seu disco, que inspiram a sua carreira, a sua vida pessoal. Você pode indicar pra gente 3 músicas ou 3 músicas que estão perto também do que é o Rainha de Copas?
Eu vou indicar, então... A primeira eu vou indicar um álbum. Não vou indicar uma música, tá? Eu vou indicar o álbum A Love Supreme, do John Coltrane, que é maravilhoso e fala e conversa muito com o álbum, né? O assunto de um é o assunto de outro. É um álbum que eu ouvi muito pra enquanto eu tava fazendo esse álbum, esse disco Rainha de Copas. O outro que eu posso falar é a música Hell Confesso, do Tim Maia. É uma música que eu não paro de ouvir, amo Tim Maia, amo essa música, também é uma grande inspiração e foi também uma grande inspiração pro álbum. Na verdade, ele é uma inspiração pra sonoridade que eu trago no meu trabalho, né? E Baby 95, da Lineker, que é uma música que não sai da minha playlist, é a música que embala o meu romance com a Tamires, que é a minha namorada. Então, assim, Baby 95, além de ter a ver com o álbum, além de ter a ver com a sonoridade que eu também tenho no meu trabalho, é uma música que embala o meu romance com My Baby. Então, é isso.
Ai, gente, que fofo, que demais. Sonja, foi muito legal conversar com você. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, tirar um tempinho para conversar com a gente. Deixa aqui para os nossos ouvintes as suas redes sociais, como a gente te encontra no Instagram, no YouTube, no Spotify também.
Então, eu agradeço demais, né? Novamente, agradeço demais pelo podcast, pelo espaço. É muito importante mesmo vocês terem esse espaço pra gente que é artista. Vocês também são artistas, né? Fazer isso que vocês fazem é a coisa mais linda. Super agradeço. Tô super feliz de estar aqui com vocês. E se vocês quiserem, ouvintes, saberem um pouco mais do meu trabalho, minhas redes sociais, @sonjamusica. E no YouTube também, Sonja Música. E se vocês quiserem ouvir o álbum, ele tá disponível em todas as plataformas digitais. É só procurar Sonja, Rainha de Copas, e aparece lá para vocês. Também tá disponível no YouTube, caso não tenham plataformas digitais. Ou queiram mostrar, sei lá, pra avó, que não tem uma plataforma digital, né? Se bem que hoje em dia toda avó tem plataforma digital. Mas é isso, estou em todos os lugares. Espero estar na casa de vocês também, no ouvidinho de vocês.
Lá no YouTube, assim, podem escutar no Spotify, no Deezer, mas lá no YouTube, cada vez tem a capa da música, né, que você tava conversando aqui com a gente. Então, é muito legal se você quiser conhecer e ver como é que tá as artes. Tá muito bonito lá no YouTube também.
Muito obrigada, é verdade. Tá tudo disponível lá. Também temos o CD físico, né, que é uma coisa que as pessoas não compram mais. Mas eu amo CD físico, então eu fiz um pouquinho. Também tá disponível. E é isso. Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada.
A gente que agradece, Sonja. Volte sempre.
Com certeza.
A porta aberta pra você.
Quando vocês quiserem, podem me chamar, tá bom? Estarei
muito
aqui.
Muito obrigado.
Se tiver música nova pra lançar, manda um áudio assim, ó. Falar da música nova. Manda um áudiozinho, coloca no episódio. E é isso. Muito obrigado, Sonja.
Muito obrigada, gente.
Prazer te conhecer. Estou viciado no seu disco.
Ai, que bom. Eu gosto assim. Passa adiante para as pessoas se viciarem também. Obrigada, gente.
Então é isso, gente. Temos um podcast?
Temos um super podcast hoje. Até semana que vem, gente.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.